Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você vai ouvir agora a reportagem especial Escravos da Esperança, a saga dos bolivianos em São Paulo. Uma produção da Rádio Senado.
O presidente da República sancionou a lei que anistia os imigrantes ilegais no Brasil. O projeto aprovado pelo Congresso Nacional isenta do pagamento de multas e beneficia quem entrou no país até fevereiro deste ano. Cerca de 200 mil bolivianos vivem na cidade de São Paulo. Em busca de uma vida melhor, fogem da miséria e deixam para trás um país mergulhado em sucessivas crises. Mas quando chegam aqui, a maioria se depara com uma difícil realidade. Ilegais trabalham na indústria de confecções às vezes mais de 17 horas diárias, 6 dias por semana, em condições degradantes, análogas à escravidão. Para mostrar um pouco dessa história e dar voz aos imigrantes que vieram atrás do sonho brasileiro, apresentamos a seguir a reportagem especial Escravos da Esperança, a saga dos bolivianos em São Paulo, dos jornalistas Celso Cavalcante e Jorge Cardim.
Há 10 anos, o artesão Nelson, que prefere não revelar seu sobrenome, e sua mulher, Sheila, resolveram deixar El Alto, uma cidade dormitório de La Paz, a capital da Bolívia, com destino a São Paulo, numa viagem que duraria 4 dias.
Localizada na região do altiplano, 4 mil metros acima do nível do mar, El Alto é um cenário de pobreza. 6 em cada 10 casas de alvenaria, sem revestimento ou de tijolos de adobe, não têm acesso à água.
Neste ano, após uma semana na Bolívia, onde esteve para visitar os familiares, Nelson refaz mais uma vez o trajeto. Sentado num banco da rodoviária de Corumbá, ele espera ansioso para enfrentar as 23 horas de estrada que faltam para rever sua mulher e os dois filhos de 9 e 7 anos, já nascidos no Brasil.
Aos 35 anos de idade, Nelson é apenas um dos 200 mil bolivianos que deixaram o país vizinho para trabalhar nas oficinas de costura de São Paulo. Apesar das dificuldades, ele não se arrepende de sua escolha.
O começo é sempre difícil, né? Chegar a um país que você não conhece, o idioma é muito diferente, é muito difícil, né? Mas a gente foi atrás de uma oportunidade com minha esposa, então a gente encontrou lá, mas depois melhorou. Agora, não estou muito bom, mas estou bom aí.
Para os bolivianos que buscam uma vida melhor, o sonho de vir ao Brasil já foi incorporado ao imaginário coletivo. Segundo o coordenador do curso de mestrado em estudos fronteiriços da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professor Marco Aurélio Oliveira, o Brasil é visto como uma espécie de terra prometida para nossos vizinhos.
Então nós temos um país instável e muito pobre, que é o caso da Bolívia, e um país que criou uma estabilidade política, é o caso do Brasil, e com um desenvolvimento econômico muito mais acentuado e muito mais vibrante do que na Bolívia. Óbvio que quando isso acontece, o país que está na condição de inferioridade enxerga o outro como Eldorado, encontra no outro melhores oportunidades.
As poucas perspectivas na terra natal alimentam a vontade de ganhar o mundo, melhorar de vida e, em alguns casos, fugir da miséria, como atesta a costureira e comerciante Rocio Quispe, há 21 anos no país.
Expectativa de que você vai conseguir mais trabalho, mais renda. Então você vem iludido. Mas muitas pessoas elas ficam desiludidas com alguma coisa que aconteceu lá. Então eles acabam vindo para o Brasil com a expectativa de ter um progresso melhor, por mais sacrifício, escravidão.
A recente crise política na Bolívia é apenas mais um episódio na conturbada e instável trajetória política e econômica do país vizinho. A nação mais pobre da América do Sul ocupa a posição de número 111 no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano, numa lista de 177 países.
A história da Bolívia é uma sucessão de revoluções, golpes, quarteladas e presidentes depostos. Independente há 183 anos, o país acumula quase 200 golpes de Estado. Para o professor Marco Aurélio Oliveira, a Bolívia é um país em constante conflito.
É um país extremamente instável. E essa instabilidade se dá em função de vários fatores. Fatores étnicos. Isso gera no seio político da Bolívia profundas instabilidades e muito mais antigas. A visão que eu tenho estudando a Bolívia é de que é um país que está permanentemente à beira de um colapso.
Os primeiros bolivianos chegaram a São Paulo ainda na década de 50, mas os pioneiros tinham uma formação bem diferente dos que hoje desembarcam na cidade. Até a década de 70, técnicos, médicos e engenheiros bolivianos foram incentivados a mudar de país, com programas de intercâmbio oficial.
A partir dos anos 80, os bolivianos vieram para trabalhar no setor de confecções, como costureiros. O comerciante e projetista Carlos Souto Garcia está no Brasil há 39 anos e conta que o perfil dos imigrantes mudou com o passar dos anos.
As primeiras levas de bolivianos eram profissionais universitários, técnicos. Ultimamente, tem uma geração nova que entrou aqui no Brasil, que são os costureiros. Já um pessoal que não tem formação escolar. E estão vindo em grande quantidade. Conheço a colônia desde o ano 70, então tem muito mais do que 200 mil.
O setor de vestuário é a atividade industrial que mais emprega em São Paulo. Silvestre Sala Júnior é dono de uma importadora que vende máquinas industriais de costura há 60 anos. Baseado em sua experiência, Silvestre diz que o negócio mudou nas últimas décadas e muitos bolivianos viraram donos da própria oficina.
Antigamente era assim, as confecções eram de judeus, onde eles terceirizavam os coreanos. Agora os coreanos é que terceirizam os bolivianos. Os coreanos só cortam tecido e terceirizam para os bolivianos confeccionarem. A classe mais consumidora de máquinas de costura industrial já é boliviana. Se nós tivermos uma venda de 10 a 11 mil máquinas mensais vendidas no Brasil, os bolivianos consomem no mínimo 80% delas.
Nas visitas que faz diariamente às oficinas de costura nos bairros do Pari, Canindé, Belenzinho, Bom Retiro e também na Zona Leste e cidades vizinhas, Silvestre encontra um cenário desconfortável.
As condições de vida deles são precárias. Numa casa de 3 ambientes, eles moram, dormem, costuram, tudo ali, né? Ainda é degradante. Só vendo pessoalmente para ver o que é.
Após anos atrás da máquina de costura, Fortunata Pomacuzzi já não trabalha cerca de 90 horas semanais, a jornada média dos bolivianos. A comerciante mantém sua própria confecção e explica que tipo de peças são produzidas.
Para mim é sossegado, porque eu trabalho assim, autônomo. Eu só pego o serviço da firma e trabalho só meu marido e mim. E ó, calça, camisa, blazer, saia, vestido, tudo.
Para investigar denúncias de trabalho escravo na capital paulista, em 2005, a Câmara de Vereadores de São Paulo criou uma comissão parlamentar de inquérito. Segundo Soninha Francini, atual subprefeita da Lapa, que foi relatora da CPI, mais de 8 mil oficinas irregulares de costura produzem peças que são revendidas a preços populares em lojas do movimentado comércio nos bairros do Brás ou Bom Retiro, ou mesmo em grandes magazines.
Na CPI a gente pôde confirmar o que já tinha sido constatado em blitz do Ministério Público do Trabalho ou da Delegacia Regional do Trabalho, por exemplo, que redes de grande porte, tipo C&A, Renner, Marisa, adquiriam mercadorias fabricadas pelos bolivianos, não porque eles contratassem os bolivianos diretamente, mas porque os seus fornecedores o faziam.
Que se venga el escondido!
Um dos principais pontos de entrada no Brasil para os bolivianos é a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, vizinha a Puerto Quijaro, na Bolívia. Cerca de 3 mil carros passam por dia pela fronteira, praticamente sem controle, como diz o revendedor comercial e motorista profissional Enivaldo.
Totalmente aberto, livre para entrada e saída. pessoas, de carro, de tudo. Mas não para, não. Ninguém para, não. Documento nunca é pedido, documento. Nunca. Nem passaporte, nem nada.
Para chegar em São Paulo, os imigrantes viajam de ônibus ou vans clandestinas. Segundo o delegado da Polícia Federal em Corumbá, Adriano Amaral, alguns bolivianos aproveitam a viagem para levar contrabando ou drogas a São Paulo. São as chamadas mulas.
A proposta que chega para o boliviano ele não tem muita perspectiva de ganho financeiro, de trabalho no seu país. E qualquer 100, 200 gramas que ele leve no próprio estômago é bastante tentador, ele é bem recompensado. Pode aproveitar a viagem e levar.
Os dados sobre o número de bolivianos em São Paulo não são precisos. O consulado boliviano fala em cerca de 50 mil indocumentados. A Pastoral do Migrante, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho estimam entre 100 e 200 mil bolivianos na capital paulista. A relatora da CPI do Trabalho Escravo, Soninha Francini, reconhece que as estatísticas são precárias.
Um questionamento que as pessoas sempre faziam é quantos são? A estimativa é bem assim, de 30 mil a 200 mil, conforme o consulado da Bolívia ou a pastoral do migrante. Mas, na verdade, também se são 20 ou 200, o problema é importante da mesma maneira.
Mas, em muitos casos, o sonho brasileiro é recheado de falsas promessas. Filha de bolivianos que vieram para o Brasil ainda na década de 60, a advogada Ruth Camacho presta assistência jurídica voluntária na Pastoral do Imigrante, na Igreja de Nossa Senhora da Paz, no bairro do Glicério. Ela conta que o recrutamento é feito por familiares ou intermediários, chamados de gatos e coiotes, que anunciam os empregos em rádios e jornais, com oferta de viagem, alimentação, moradia e salários em dólar.
Na Paz ou em Santa Cruz, que existem pontos que as pessoas vão procurar emprego lá, e lá existem as promessas, você vai para São Paulo, você vai ganhar 150 dólares por mês, e eu vou te dar comida e moradia. 100 dólares lá é um bom valor econômico. Uma pessoa de uma classe média vive bem com 100 dólares.
No entanto, a realidade que os bolivianos encontram na capital paulista é bem diferente. Na ilegalidade, chegam para morar em cortiços, sem visto, aprisionados por dívidas e sem direitos sociais e trabalhistas.
Mesmo assim, a maioria não se sente explorada, porque foge da miséria na terra natal. Também existem oficinas com instalações melhores e muitos bolivianos têm uma agitada vida social aos domingos. No único dia livre, eles jogam futebol, vão à igreja e se encontram em uma feira cultural. Mas a relatora da CPI, Soninha Francini, é categórica ao afirmar que, em muitos casos, está caracterizado o trabalho escravo, apesar da falsa sensação de liberdade.
Eles já vêm escravizados por dívida, porque tem sempre alguém que banca viagem, aí são lá 6 meses de trabalho só para pagar a viagem. As pessoas retêm o pagamento deles, dizendo que é mais seguro dessa maneira, então ficam com o dinheiro. Retêm os documentos, alegando a mesma coisa, vocês vão sair por aí, vão ver que vocês são irregulares. Então tem vários elementos para caracterizar essa situação análoga à escravidão, ainda que eles não fiquem acorrentados na máquina.
Daqui a pouco, a segunda parte da reportagem especial Escravos da Esperança, a saga dos bolivianos em São Paulo. Voltamos já.
Estamos apresentando Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.